Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Sabes muito! Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito! Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Neste episódio, respondemos à pergunta da Cátia Machado. 32 anos, professora primária de Aveiro, mãe de uma menina, gostaria de recuperar o peso que tinha antes de ser mãe. Disseram-lhe que fazer jejum intermitente pode ajudar também a perder peso. Mas a Cátia tem uma dúvida que me enviou para sabesmuito@rfm.pt. O jejum intermitente é seguro para todos? Quem é que não pode fazer jejum intermitente? Para responder a esta pergunta, uma das maiores especialistas na área, no que toca a jejum intermitente, a doutora Alexandra Vasconcelos.
Olá, eu sou a Alexandra Vasconcelos, sou farmacêutica e neste momento faço medicina integrativa e envelhecimento saudável. Trabalho nesta área há imensos anos. Eu desisti da farmácia para aí há cerca de quase 20 anos, porque entendi que havia muito mais para fazer em prol das pessoas do que propriamente passarmos a vida a tratar sintoma, à volta do sintoma. E as pessoas, na realidade, chegavam à farmácia tristes, infelizes, com doenças e cada vez vinham com mais sintomas. Isso eu acho que me fez aqui um enorme clique na minha cabeça para procurar outras soluções. Se bem que punha também um pouco em causa a venda dos medicamentos e eu, quando comecei a não me sentir numa zona de conforto, porque havia muita coisa que eu punha em causa, porque achava que aquelas pessoas, se calhar, não precisavam de tantos medicamentos e precisavam mais de estilo de vida e de mudar a vida, de mudar a parte emocional, de mudar a parte do dia-a-dia, de mudar os ikigais, que são os propósitos de vida que a maior parte das pessoas não têm. E então comecei isto a trabalhar dentro de mim e comecei-me a sentir muito fora de contexto. Então optei por começar a estudar noutras áreas. Tomei uma atitude um bocadinho radical. Na altura vendi a farmácia, saí de tudo aquilo que me prendia. E eu na altura já tinha 4 filhos, 3 dos quais ainda muito pequeninos. E comecei uma nova vida. E portanto os meus filhos, estes pequeninos, já têm 24 e 22. Portanto isto foi há cerca de 24, 25 anos. E comecei a estudar medicina integrativa, medicina natural e perceber a ir à origem dos sintomas, das doenças. E isto tem sido um caminho apaixonante, super gratificante também, porque é incrível quando os doentes chegam ao pé de nós há 20 anos e dizem: "Doutor, há 20 anos que eu tinha este sintoma e agora estou bem." Isto é inacreditável, acho que é a melhor recompensa que nós podemos ter na vida.
Muito bem-vinda, doutora Alexandra. É uma verdadeira master em diferentes áreas da saúde. Começou por ser farmacêutica, especializada em nutrição oncológica, e agora é na medicina integrativa que muda vidas para melhor. E a minha sugestão, a minha dica é: vamos mudar a vida da Cátia Machado. Doutora, o que é que acha? Vamos. Ela quer fazer jejum intermitente, mas pergunta se é seguro para todos. Ou quem é que não pode fazer mesmo jejum intermitente?
Vamos lá, mudar a vida.
Eu sei que isto é um mundo, jejum.
Jejum é um mundo e quem quiser depois pormenor sobre esse mundo, eu tenho um livro editado que tem sido, foi um best-seller em 2019 ou 20. Já não sei, só sei que vamos editar agora a 22ª edição. E portanto tem sido um best-seller e aí tem todas as explicações e muito conteúdo também técnico e científico sobre que suporta o jejum intermitente. Mas para as pessoas em geral, e especialmente para a Cátia, eu quando me fazem esta pergunta, eu normalmente respondo da seguinte forma: eu acho que nós temos que analisar estas coisas de um ponto de vista simples e explicar as coisas como se fosse para uma criança de 5 anos, uma coisa simples. E se nós pensarmos como é que era a vida dos nossos antepassados, fomos lá atrás na história e percebemos que as pessoas, os homens, estavam horas sem comer, comiam eventualmente uma refeição por dia. Portanto, isto é a nossa genética, é o nosso modo de vida e é o nosso estilo de vida. E é o estilo de vida para o qual nós geneticamente estamos adaptados.
Exato.
E portanto, a resposta é que até todas as pessoas devem e podem fazer.
Grávidas também, por exemplo.
E grávidas também. É claro que as grávidas não podem estar 20 horas sem comer, não é? Não, até porque se formos lá atrás também, aos antepassados, as mulheres estavam grávidas, tinham uma atenção especial de toda a comunidade onde estavam inseridas.
Okay.
Não é? Portanto, essas mulheres podem fazer e devem fazer jejum, porque existe uma coisa que é diabetes diabetes gestacional, que nós controlamos muito bem com o jejum intermitente, mas como é óbvio, não podem fazer 20 horas de jejum, ou 24 horas de jejum, ou 18 horas de jejum.
Um jejum específico curto. Para grávidas.
Exatamente, um jejum mais curto, mas devem fazer jejum, porque o jejum, o primeiro impacto que o jejum tem no nosso corpo é controlar os níveis de glicose, que é os níveis do açúcar no sangue. E passado 14 horas de jejum, nós conseguimos controlar os níveis de insulina que temos no sangue. A insulina é uma hormona produzida pelo pâncreas e que vai colocar a glicose, portanto, baixar a glicose no sangue. E isso é muito importante para a grávida também. Portanto, as grávidas podem e devem fazer jejum, não jejuns prolongados. E, essencialmente, mais do que o jejum, é ter muito cuidado com aquilo que comem na janela horária da alimentação. Ter uma alimentação boa, variada,
rica em nutrientes
e vegetais, exatamente, alguma proteína, uma gordura saudável. E, portanto, isso se calhar é o foco da grávida, é ter ali poucos tóxicos, alimentação muito natural, muito biológica, isso seria isso.
E, por exemplo, aquelas pessoas que têm problemas de estômago, assim, uma gastrite, para não ir a problemas de estômago assim mais graves?
Qualquer problema de estômago, pode ir a problemas de estômago mais graves, o jejum intermitente é super benéfico.
Sério?
Super benéfico.
E porquê que eu digo isto? Porque supostamente com a gastrite, não é? Uhum. Há mais ar no estômago e pode provocar mais azia.
Não, isto agora é um mito que vou tentar aqui também desconstruir.
Não, sim, eu agradeço.
É porque as pessoas dizem, ah, a gastrite, o meu estômago está ácido. É mentira, é ao contrário. O estômago não está ácido na gastrite. O nosso estômago, começando do princípio, o nosso estômago deve ter um pH entre 1 e 2. É um pH ácido. Exatamente. Porquê? Para que as enzimas digestivas possam ter. As enzimas digestivas têm um pH ótimo, que no caso das enzimas que são produzidas no estômago, o pH é um pH ácido, entre 1 e 2. Por outro lado, toda a digestão de proteínas e dos alimentos deve ser feita no estômago e para isso temos que ter um pH ácido. E este pH ácido permite também que duas válvulas ou esfíncteres em cima e em baixo do estômago, o cárdia e o píloro, estejam devidamente fechadas para que os alimentos não vão para cima, para o esófago, e também não vão para baixo, para o jejuno, para o duodeno, antes de tempo e que se faça a digestão completa. Então, por isso, é preciso haver este ambiente, que seria um pH ácido. O que acontece é que muitas pessoas, por stress, por medicamentos, por antibióticos, por má alimentação, por demasiados lácteos, por este modo de vida maluco que nós temos todos, o estômago deixa de estar ácido e começa a ficar alcalino. E se o estômago está alcalino, ou seja, um pH em 4 ou 5, estas válvulas, o cárdia não fecha, porque estas válvulas são pH dependentes, elas estão fechadas para os alimentos não saírem do estômago, e portanto elas perdem esta funcionalidade e ficam abertas. Então o conteúdo gástrico sobe para o esófago, e o que acontece é que um pH de 4 no estômago, por exemplo, não está suficientemente ácido, não tem um 2, tem 4, se vai para o esófago nós sentimos acidez. Porquê? Porque o esófago tem um pH de 7.
E pergunto também sobre as águas, já que me fala nesse aspecto alcalino do estômago. Recomendo então águas com pH um bocadinho mais acima.
Recomendo águas alcalinas, porquê? Porque a água alcalina, vai alcalinizar o nosso corpo, nós normalmente.
E são boas para o estômago? É que, não sei se é mito ou não, mas eu ouvi dizer que as águas alcalinas para o estômago também são muito pesadas.
A água para o estômago é pesada porque o nosso estômago tem que ter um pH ácido. Portanto, uma coisa é beber um copo de água, que é aquilo que eu recomendo. A pessoa, depois de um exercício físico, nós acidificamos. O exercício físico tem milhões de vantagens. É inerente a ter saúde. Exato. Quem não faz exercício físico não tem saúde.
Ai, não me diga isso.
Ai, diga-lhe.
Com 3 filhos, conta.
Com 3 filhos, não. Se é atividade física, eu também tenho 4. Tenho mais 3 netos. Fazemos atividade.
Nós vamos abaixo, subimos, não é?
Transpira imenso.
Transpiramos.
Imenso.
Damos assim ao braço.
Fica-lhe a ver os músculos também. Se fizer exercício físico, vai ver que fica com muito mais performance, até para poder correr atrás deles e ter muito mais.
Mas é um dos meus objetivos.
Já agora, então estava a dizer do exercício físico, só para não nos perdermos.
Sim, não nos vamos perder.
A seguir ao exercício físico, era importante beber um copo de água alcalino, porque o exercício físico acidifica o nosso corpo e não é bom nós termos o corpo ácido, e aí sim. Mas beber no momento do dia, não é o dia todo andar a beber água alcalina. Porque nós bebermos um copo de água alcalina é ótimo, vai alcalinizar o nosso corpo. Tem imensas vantagens. Eu bebo em 3 períodos do dia um copo de água alcalina. O problema é que a maior parte das pessoas compram águas alcalinas, que normalmente são muito ricas em sódio, que também não é bom, porque vai desequilibrar o que seria suposto equilíbrio entre sódio e potássio, que está relacionado com o anti-envelhecimento, com o envelhecimento saudável. Nós temos um desequilíbrio muito entre a concentração de sódio e potássio, e algumas águas alcalinas fazem isso, ou seja, têm este desequilíbrio. E então, o que acontece é que essas águas alcalinas têm muito sódio, e por outro lado, a pessoa está o dia todo a bebericar, está a ver? Uhum. Um golinho. Isso não, a mim não me faz muito sentido. Portanto, acho que faz sentido beber em três alturas do dia um copo de água alcalina, pode ir com pH entre 8, 8 okay. e 9, mas depois beber uma água com pH normal. Um pH de 7, 7 e meio.
E há bocadinho falávamos no exercício físico, e voltando aqui um bocadinho também ao jejum intermitente, fazer exercício físico e fazer em jejum é aconselhável?
Uhum. Super. É a melhor coisa
a pessoa
que
não fica
fazer.
Tonta.
Nada.
Não pessoa, fica sem força.
Nada. Eu faço exercício físico em jejum todos os dias e não
lhe acontece. Não cai para o lado. Não está aqui. Não caiu para o lado hoje de manhã.
Não cai para o lado.
E já agora, com a menstruação, também se pode fazer jejum?
Com a menstruação também se pode jejum. Apesar de que, ao longo do ciclo, isto é muito interessante, eu tenho algumas publicações sobre isto e estamos a publicar mais e escrever mais sobre isto. A mulher, durante o ciclo menstrual, devia fazer uma alimentação, não só jejum, mas alimentação que respeite também o ciclo menstrual.
Sim.
Porque em determinadas alturas precisamos de mais proteína, outra menos proteína.
E nós sentimos.
Alimentos menos inflamatórios, o jejum pode ser maior.
Normalmente
tenho
mais vontade de comer doces, sei que não se deve, mas...
Exato. E nós sabemos porque é que mulheres na TPM têm mais vontade de comer doces. E portanto é isso que temos que corrigir. Eu acho super interessante nós agora fazermos isso na consulta. É implementarmos um estilo de vida para as mulheres que menstruam, de acordo com a altura do ciclo menstrual. Não só em alimentação, em jejum intermitente, mas também exercício físico. O exercício físico também tem que ser diferente de acordo com a altura do ciclo.
Ah, sim, claro.
E é muito bom até para reduzir aqueles sinais de pré-menstrual, não é? De síndrome pré-menstrual, que é desagradável, a tal vontade de doces que referiu agora mesmo.
E qual é que é a melhor maneira de se começar a fazer jejum? Porque eu vou falar pela minha experiência. Eu já tentei várias vezes e nunca percebi bem qual é que seria o mais eficaz para mim, porque há quem comece ao meio-dia, não é? A comer só, e deixou de comer às 8 da noite, por exemplo. E eu já pensei que esse poderia ser o ideal para mim, mas até que ponto é que 8 da noite é a hora certa? Que diferentes tipos de jejum existem? Os mais adequados? A quem? Porquê?
Existem uma série de esquemas de jejum, mas basicamente, só para não complicar muito, as pessoas devem obrigatoriamente fazer 14 horas, mínimo 14 horas, porque se não faz 14 horas é estragar o corpo, é não deixar que o corpo repare. As nossas células do intestino, do estômago, os nossos metabolismos, tudo no nosso corpo não repara, porque se durante essas 14 horas não temos aqui este descanso metabólico, o corpo está focado em resolver processos digestivos e dar conta do alimento que nós pomos dentro de nós. Portanto, é importantíssimo nós respeitarmos 14 horas sem comer, como mínimo. Agora, a janela horária de alimentação, que pode ir, eu posso me alimentar durante 8 horas no meu dia, não é? Entre o meio-dia e entre as 8 da noite, por aí, não é? É muito importante que esta janela, que haja rotatividade. E o erro, há vários erros em termos de jejum, mas não consigo agora falar de todos, mas um deles é as pessoas não praticam rotatividade do jejum intermitente. Isso é muito importante porque o nosso corpo habitua-se. Há pessoas que começam só a primeira refeição que fazem à 1 às 2 da tarde, sempre. E o nosso corpo começa a se habituar, portanto era importante deslocar esta janela para a frente ou para trás. Mas há aqui uma regra, que é uma regra fundamental, que se chama respeitar o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso relógio biológico,
okay?
Que tem a ver com, que é sobreponível com o dia e a noite.
Com a nossa vida, com a nossa,
com a nossa
rotina
vida
diária.
E com a nossa rotina diária. Isso é muito importante. As pessoas que jantam e que não respeitam este ciclo circadiano, nós não estamos preparados, o nosso corpo não está preparado para produzir enzimas e recursos que me permitam fazer uma digestão como deve ser às 10 da noite ou às 11 da noite. Às 11 da noite é a hora que já estão a ser produzidos outros neurotransmissores, como serotonina, melatonina, para preparar o corpo para acalmar e para dormir.
Então a história da ceia para a doutora não faz sentido?
Nenhum. Mas a história da ceia, e muitos, não é para mim, é para as pessoas que estudam isto, que eu simplesmente sou uma porta-voz daquilo que está publicado.
Então devíamos comer só até às 8 da noite?
Devíamos comer até o sol baixar, até não haver luz.
Dependendo da altura do ano.
Dependendo
portanto,
da altura
no
do
inverno,
ano.
Às 5 da tarde já tínhamos jantado.
Jantado e podemos almoçar, tomar um pequeno almoço um pouco mais cedo.
Mas sendo o tópico.
Sendo
da noite
tópico,
é uma hora.
Que é o tópico, por isso é que digo que devemos fazer rotação do jejum. Claro que é o tópico e para mim muito mais importante é nós chegarmos a casa.
Mas para os nórdicos não é muito tópico, pois não.
Para os nórdicos não, porque eles ficam com o escuro mais cedo, não é?
Exato. Estão muito habituados também a começar a viver.
Agora, para nós é completamente utópico. Para a nossa vida, nós chegamos a casa às 7 da tarde com os filhos para dar banho, para não sei o quê, e a maior parte das famílias começam a jantar às 8 da noite, porque depois têm as atividades.
E eu que tenho o meu programa aqui até às 11 da noite, como deve calcular, saio daqui com alguma fome. Daí pois. Ser difícil para mim fazer o jejum intermitente a partir das
8 ajustar, pois, mas tem que ajustar e não é bom. Estes horários não faz sentido. Vamos lá outra vez ao homem do lado do paleolítico. Ninguém trabalhava quando era de noite, não é? É isso, é estas respostas. Eu acho que ir ver na nossa genética como é que é. Para que é que nós, como é que nós fomos feitos para aqui?
Ou seja, não há nenhum período
aqui?
Horário em que seja mais eficaz?
Há uma regra, que é aquela regra. A regra é respeitar o ciclo circadiano. Ok? É isso.
A nossa
essa
vida,
é a regra. A nossa vida. Não comer às 11 da noite, não comer às 10 da noite, não comer às 7 da tarde, só ir rodando.
Só para quem nos está a ouvir conseguir visualizar melhor. Eu falei aqui de um horário que é meio-dia, 8 da noite, mas há outros. Há quem comece noutras horas, não é?
Há imensa gente, por exemplo, que não... Mas eu dou sempre... A primazia ao núcleo familiar e ao jantar com a família. Não
mas
consigo
jovens,
fazer de outra forma.
Mas há jovens que podem viver.
Há pessoas mais
sozinhos.
Velhas, nós temos. Não, até pessoas mais velhas. Nós temos imensos casais já reformados que estão sozinhos e então têm um esquema de junto também interessante, mas sempre rodando. Não manter o mesmo.
Que é seria, tomar o pequeno almoço
para ir às 10 da manhã.
E não almoçar.
Não, almoçar, porque tem que ser seguido. Tomar o pequeno almoço às 10 da manhã, um pequeno almoço mais leve, almoça bem, que essa refeição teria que ser a refeição mais importante.
E depois
fazer um leve jantar às 6 da tarde. Lanche.
E não come mais nada.
E a partir das 6 da tarde já não come. Este é um jejum muito importante. Este jejum.
Isso é mais fácil de fazer.
Este jejum reduz. Os últimos estudos que eu tenho lido reduzem cerca de 35 a 40% de acidentes cardiovasculares. Imagina. Quando os acidentes cardiovasculares é das principais causas de morte.
A restrição calórica é benéfica para muitas coisas.
Para tudo. Para tudo. Cancos,
para muitas doenças.
Tudo, para todas
e
as
o
jejum
intermitente também ajuda a prevenir doenças?
Claro, porque o jejum intermitente já regulariza imenso a grelina e a leptina, que são neurotransmissores que nos controlam a fome e a saciedade. É tão que as pessoas, quando começam a fazer jejum, dizem: ah, mas eu agora tenho muito menos fome, tenho menos vontade de comer doces. E a pessoa fica muito menos viciada em comida. Consegue. E quando come, fica saciada mais rapidamente.
Mas podemos beber durante o jejum, não é?
Claro.
Só não se pode comer nada.
Podemos beber e depois claro que temos aquele preciosismo que é o jejum, sem caloria nenhuma, sem ingerir nada, e temos o jejum metabólico, temos o jejum calórico, que a pessoa não come rigorosamente nada, bebe água ou bebe chá, e depois temos o jejum metabólico, que é podemos manter o nosso corpo num estado metabólico de jejum, comendo qualquer coisa que não me tira este estado metabólico.
Tipo o quê?
Tipo caldo de ossos, por exemplo.
Que?
Caldo de ossos.
Caldo de ossos?
Sim. É aqueles consomês do antigamente. Credo. Vamos ao antigamente.
E ficar sem comer.
Não é maravilhoso. Experimente que é ótimo.
Mas não é nada artificial. É um caldo que se faz
não,
com os ossos.
Nós fazemos com os ossos, que tiramos os nutrientes mais importantes que nos fazem muita falta.
Imagina, cozemos um frango. Pode tiramos cozer. os ossos e deixamos lá marinar.
Os ossos, pode deixar a cozer os ossos, pode pôr ossos.
Uma cenourinha.
Normalmente gosto de uma cenoura, uma salsa, um alho francês, por exemplo, ou não pôr nada. E usar ossos de carne de vaca biológica, que eu acho que faz um caldo muito mais concentrado. Mas pode mostrar os ossos.
Bebe aquilo.
E depois bebe o caldo bem quente, assim é um caldo que vai até satisfazer o espírito e a alma.
Okay.
É muito
simples. Se calhar é uma boa forma de começar a fazer jejum intermitente.
É uma ótima forma. É. Não é o jejum.
Intermitente. Porque a tendência é dizer intermitente. Não é? Não lhe acontece às vezes em consulta as pessoas chegarem lá e dizer intermitente. Eu vou, se calhar sou eu que sou um bocado desleixo.
Dizem às vezes, eu vou fazer o jejum.
Que é para ser
agora
mais
vou
fácil.
Fazer o jejum. Não, mas sabe o que é também essa loucura com o jejum e com os livros do jejum e tudo o que tem a ver com isto? Porque na realidade é fácil, é muito mais fácil do que aquilo que as pessoas pensam. As pessoas chegam ao pé de nós e mandam imensas mensagens a dizer, afinal é fácil.
Não é?
Habituam-se. Eu sinto-me tão bem sem comer. E sinto-me mais focada, pois, mais concentrada, com
também
mais
depende
energia.
Da altura da vida, não é? Porque há alturas mais estressantes com mais trabalho.
Quando mais estressantes e mais trabalhos é preferível fazer mesmo jejum ou fazer um bioreset. Nós agora estamos num curso que estamos a meio. Um curso de bioreset 14 dias, que é muito interessante, que é um curso de limpeza do corpo, de limpeza intestinal, hepática, da vesícula.
Onde não há biliares. Onde não há doces, não há nada.
Zero.
Mas há hidratos?
Zero.
Ai.
Zero. A pessoa faz mesmo um desmame. E depois às vezes até sai algum tipo de sinal de abstinência, mas que os participantes do curso adoram. E quando sentem têm um sinal
é
de abstinência.
Quais é que são os resultados?
Os resultados do
bioreset.
Vitalidade. Eu não foco no emagrecimento, porque há pessoas que podem não emagrecer se aquilo que comerem aumentarem a quantidade.
Mas
do
com
que
o
comem.
Emagrecem. Esse
não,
é o objetivo.
Não forçadamente.
Não.
Pode emagrecer ou não.
Porque as pessoas se fazem em jejum por causa disso. Não estão a pensar em não ter doenças, não é?
Mas as pessoas têm que começar a pensar em não ter
claro,
doenças.
Claro.
Pode-se emagrecer com o jejum. Por duas razões principais. Primeiro porque vai acertar a sua vontade de comer. Portanto, acerta a dependência da comida, a dependência do açúcar, a pessoa fica com muito menos fome. Primeiro ponto. Só come porque tem que se alimentar. Acerta muito a grelina, a leptina, a sensação de saciedade e de fome. Primeiro ponto. E segundo ponto, temos uma janela mais restrita onde nos vamos alimentar e, obviamente, como não estamos a comer o dia todo, comemos menos calorias.
E
também por isso.
Emagrecer.
Sim, mas quem quiser fazer jejum e não emagrecer, eu faço jejum e não quero emagrecer mais, não preciso emagrecer mais, não me faz sentido emagrecer. Então, na janela de alimentação, pode comer mais, não é?
Sim.
Dentro dos alimentos permitidos para uma pessoa que quer envelhecer com saúde, não é? Não pode comer estes não alimentos.
Quais é que são os não alimentos?
Olha, aqueles que existem na maioria dos corredores do supermercado.
Só cinco, assim um topzinho.
O glúten é um não alimento, o açúcar é um alimento terrível, o açúcar é altamente viciante, é terrível.
Mas o glúten é uma questão muito difícil, porque.
Não.
É caro?
Não, zero caro. Assim. Caro é os carrinhos dos supermercados cheios de embalagens, de coisas processadas.
E o glúten? Não, o que eu estava a dizer, o sem glúten do supermercado acaba por ser caro, não?
Não, o sem glúten do supermercado. Pode comprar uma. O que é o sem glúten?
Massas sem glúten.
A massa de arroz não tem glúten e é tão cara como a massa de trigo. Até se fizer uma conta geral, porque quem não come glúten depois abdica de. Aquelas não alimentos que têm nos carrinhos, que é absolutamente impressionante quando nós olhamos para os carrinhos do lado.
Portanto,
é refrigerantes, as bolachas, os açúcares, os doces, aqueles que é uma coisa que é chocante, que são aquelas embalagens cheias de bonecos para cativar a atenção dos miúdos, e os miúdos ficam doidos no supermercado com aquilo, que acham que aquilo é maravilhoso, porque são bonecos. Se for ver o açúcar que está nas bolachas ou nos bolos ou nas coisas que estão embaladas, o açúcar, se nós formos ver num dos meus livros, ou em dois, ou em três, já nem sei, temos a tabela dos aditivos que cancerígenos. Se tiver o cuidado de ter isso no seu telemóvel, a tabela, ir ao supermercado e ver os aditivos que estão nas comidas que nós desembrulhamos, é criminoso. É mesmo criminoso. O aspartame só foi retirado há muito pouco tempo pela Organização Mundial de Saúde, mas existia aspartame em todo o lado. Os médicos, e sacarina, os médicos diziam aos diabéticos como isto que é pós-diabético. Se encontrar produtos para diabéticos no supermercado, estão aditivados ou adoçados com aspartame. Com aspartame ou com sacarinas, isso tudo é cancerígeno. E outros
mas
aditivos.
Hoje em dia também tudo quase parece que provoca cancro. A ideia é que parece.
Tudo quase, como os legumes biológicos não provocam cancro, a carne boa não provoca cancro, o peixe não provoca cancro. Não é tudo
também
quase.
Às vezes se diz que as carnes vermelhas são repercussoras de tumores.
Não, as carnes vermelhas não são repercussoras de tumores, isso tem que ser também desmistificado. Isso tem que ser desmistificado. O problema é que as pessoas comem muita carne, e comem carne de má qualidade, e comem muita charcutaria. Isso sim. Isso,
alimentação variada.
Isso sim. Agora, se comer uma carne, o nosso genética está preparado para nós. E há grupos sanguíneos que precisam mesmo de carne, mas carne boa, carne biológica, e não é carne estragada também. Carne estragada no sentido de ter cortisona, de ter antibióticos e de ser de animais que não são, que já são animais geneticamente também modificados, como não é? pela indústria que quer fazer frangos em duas semanas ou três semanas. Sim, alguma coisa está lá.
Agora, assim, para terminar também esta nossa conversa, que está a ser bastante esclarecedora, depois de fazermos o jejum, o que é que devemos imediatamente comer?
É muito importante, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é super importante nós pensarmos e programarmos muito bem a refeição que corta o jejum. E a propósito disso, como o livro do jejum intermitente foi um sucesso de vendas, como eu já disse, eu não me canso de repetir, porque tenho
claro,
muito orgulho.
É um orgulho.
Nós depois lançámos a seguir um livro de receitas, o livro de receitas do poder do jejum intermitente, que é um livro de receitas exatamente com isso, com essas receitas que adaptadas para fazermos, para quebrar o jejum, a refeição quebra o jejum. Então, a lógica é: o nosso corpo está ávido de nutrientes, ele iniciou um metabolismo cetogénico. O que é que isto quer dizer? O corpo foi buscar energia à oxidação da gordura que nós temos acumulada, e especialmente gordura visceral, que é uma gordura muito perigosa, é uma gordura inflamatória que está na base de muitas doenças e de inflamação, e portanto é neste corpo inflamado que surgem quase todas as doenças. Então, quando nós vimos de umas horas de privação de comida, o que acontece é que é mais inteligente.
Estamos permeáveis a receber tudo.
Exatamente. Se eu vou comer açúcar, esse açúcar, o que é que o corpo diz? Espera lá, eu fui às reservas, e então o nosso corpo vai acumular esse açúcar outra vez, transformar em gordura. Porque esse açúcar é transformado em triglicéridos, Okay? E vamos acumular outra vez aquilo que nós perdemos. Ao passo que, se nós ingerimos na primeira refeição gordura, o nosso corpo já está naquela rota metabólica que é a rota da oxidação da gordura, e então já reconhece facilmente aquela gordura. Uhum. E vai continuar nessa rota, ou seja, acaba por continuar num processo de jejum intermitente, mas não um jejum calórico, um jejum metabólico, com insistência neste metabolismo cetogénico. E este metabolismo cetogénico é super importante porque liberta corpos tónicos, que são aqui anti-inflamatórios.
Mas
temos que dizer, estes corpos tónicos são substâncias. Eu depois digo o que é que isto quer dizer, mas é bom para as pessoas também se habituarem, sim, a estes termos, porque depois ouvem e leem nas redes sociais, assim já sabem mais, exato, ou menos o que é.
Estes corpos tónicos. Sabes muito, são sempre saber mais.
Exatamente. São, são gorduras que o nosso corpo, que nós produzimos quando estamos neste processo de jejum. Uhum. E que é ótimo para o sistema nervoso, para a cabeça, e que nos faz muito bem.
Assim, mas assim, objetivando, que prato é que sugeria?
Que prato? Uns ovos com um abacate, com um crepe com farinha de amêndoa, por exemplo, ou até pode ser um
cozido
peixe,
à portuguesa, não?
Um cozido à portuguesa, sim,
pode,
porque não?
Mas sem farinheira, não é?
Pode ser um cozido à portuguesa sem farinheira, sem chouriço, porque tem...
porque é mau,
mas pode ser um cozido
processada
com uma carne boa. Olha, claro. Veja lá se um cozido à portuguesa não é uma coisa ótima. Eu como imenso,
claro,
cozido
que é cozido. É do melhor.
É cozido, é do melhor.
O nosso fígado bate palminhas.
Tem couves, tem uma batatinha que pode comer, tem uma cenoura, tem umas couves maravilhosas.
Já
tem uma carne boa.
Alexandra cozinha bem?
Eu acho que sim.
Claro.
Acho que sim.
Ex-nutricionista? Atual nutricionista também.
Não, eu não sou nutricionista, sou farmacêutica e sou.
Mas tem uma formação ali.
Tenho em nutrição também, pós-graduações, mas não sou de base nutricionista. Queria só. Passamos aqui uma coisa que é a pergunta que eu acho que mais me fazem.
Então diga. E eu esqueci.
Não, fez-me essa pergunta, só que eu acho que não respondi.
Então qual é que foi a pergunta?
É aquela questão do exercício físico em jejum.
Respondeu que sim. Que aconselhava muito.
Mas eu não disse uma coisa que é muito importante.
Então, diga.
E que me faz imenso essa pergunta. Para já, eu faço exercício físico em jejum, é muito importante. Mas, além disso, quando nós fazemos exercício físico em jejum, há um metabolismo muito interessante, que é um aumento da produção da hormona de crescimento, que é a hormona anti-envelhecimento. Então, se fizermos exercício em jejum e não comermos naqueles 40 minutos depois do exercício, que, ao fim e ao cabo, é o tempo que temos de tomar banho, desarranjar, podemos beber uma água, obviamente, ou um chá, um café, mas não comer, não ingerir calorias nenhumas, conseguimos, isto em médias, obviamente, é o que os estudos dizem, eu nunca fui medir nos meus, não temos este, mas os estudos dizem isso, e a gente acredita nos estudos, que esta hormona de crescimento pode aumentar a sua produção na ordem dos 2000%.
Vai retardar o envelhecimento.
Vai retardar o envelhecimento. Por isso, não é só o perder peso, não é só tirar a gordura visceral, que é muito importante, porque o exercício em jejum, vamos usar aquela gordura má como fonte de energia. Não é só esta libertação daquele palavrão que eu disse há bocado, que são os corpos tónicos, que são super importantes para a nossa cabeça, mas também há esta questão da hormona de crescimento, que é muito importante,
que é o que todos queremos viver o máximo possível.
É,
eu, se pudesse, ficava aqui a falar consigo muito mais tempo, porque sou uma excelente hipocondríaca e vou usar e abusar do seu conhecimento. Mas vamos esperar pelas próximas perguntas. Obrigada, doutora. Até ao próximo episódio, se quiser voltar aqui a esclarecer também os nossos ouvintes. Esta foi a dúvida da Kátia Machado, enviada para sabesmuito@rfm.pt. Também podes enviar a tua. Já a seguir, o que diz o ChatGPT sobre este assunto? Será que é o mesmo que a doutora Alexandra Vasconcelos? Esta é a pergunta. Quem é que não pode fazer jejum intermitente? Obrigada, doutora Alexandra. Foi um gosto.
Jejum intermitente não é adequado para todos. Pessoas com certas condições médicas, como diabetes, distúrbios alimentares, mulheres grávidas ou lactantes, e pessoas com problemas de saúde crónicos devem evitar o jejum intermitente ou consultar um médico antes de tentar.
Não te esqueças, se também tens uma dúvida que gostavas de ver esclarecida, manda para mim, sabesmuito@rfm.pt. Eu tento sempre ajudar.
Sabes muito!
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.